Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Agradecer a presença da imprensa com nosso amigo Duda, o Quitulina, que nos acompanha. Passamos para a apreciação da ata número 34. Havendo vereador que se manifestar, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Contrário que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura dos expedientes. Solicito ao Fernando que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício número 621/2015 do gabinete do prefeito. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe que, respaldado na atribuição que me é conferida pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar parcialmente o projeto de lei legislativa número 13 de 2015, que estabelece o funcionamento de propaganda volante nas ruas do município de Guaporé. Decisão que ora leva ao conhecimento de Vossa Excelência. Primeiramente, artigo 3º, parágrafo 1º. O motorista do veículo com propaganda volante de anúncios com fins comerciais será obrigado a apresentar a licença de autorização dada pela secretaria competente sempre que abordado por esta ou pela Polícia Militar. Ocorre que o referido dispositivo é conflitante com o artigo 1º da referida lei, que permite a propaganda volante para divulgação das mensagens comerciais, esportivas, culturais, religiosas e de interesse comunitário, sendo assim a exigência da obrigatoriedade da apresentação da licença quando a divulgação for para fins comerciais, conforme dispõe o parágrafo 1º, a ser vetado, impede o livre exercício da atividade que a própria lei visa disciplinar. Sobre o parágrafo 2º da referida lei, fica vedada toda e qualquer propaganda sonora para fins eleitorais, políticos e partidários afins. O presente parágrafo é inconstitucional por versar sobre matéria privativa da União, senão vejamos. Diz a Constituição Federal, no artigo 88, Constituição Federal de 88, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Nesse interim, a própria assessoria jurídica da Casa Legislativa já havia se manifestado em seu parecer conforme segue. Conforme dispõe o artigo 38 da Lei 9504 de 97, independe de licença municipal para a veiculação de propaganda. Dessa forma, não se pode legislar sobre competência eleitoral no município. O artigo 38 diz, independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Assim, ponderadas são as razões do veto parcial que opõem aos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º do projeto de lei legislativa número 13 de 2015. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucchi, prefeito. Ofício número 369 de 2015, ofício circular da Prefeitura Municipal de Veranópolis, no gabinete do prefeito. Prezado senhor, temos a satisfação de nos dirigir a Vossa Senhoria, em nome do nosso município e dos órgãos de segurança estaduais, com efetivo em nossa cidade, com a finalidade de expor que foi realizada uma reunião, nesta data, com a presença de representantes desses órgãos, onde foram colocadas todas as dificuldades que enfrentam para manter a atividade. Todos esses órgãos de segurança de Veranópolis estão trabalhando sem condições, tanto de pessoal como de material, com efetivo exíguo, não podendo manter a qualidade do serviço público, que seria dever do Estado. Foram levantadas uma série de sugestões do que os municípios poderiam colaborar para manter e dar melhores condições para que esses serviços permaneçam e melhorem sua qualidade em favor dos cidadãos. Por isso vimos por bem marcar uma reunião com todos os prefeitos e câmaras de vereadores da nossa região para o dia 1º de dezembro de 2015, às 9 horas, a realizar-se na Sala Arlindo Kaiser, junto à Sociedade Alfredo Schense, nessa cidade. Assim, gostaríamos de contar com a presença de Vossa Excelência, a fim de que possamos, em conjunto, analisar a situação, tentar sugerir ou reivindicar algumas melhorias bem como verificar a possibilidade de que os municípios contribuam para solucionar ou amenizar os problemas. Cordiais saudações, Carlos Alberto Espanhol, prefeito de Veranópolis. Ofício 9152/2015 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, tenho a satisfação de cumprimentá-lo e, nessa oportunidade, encaminho-lhe o processo de contas do Executivo desse município referente ao exercício 2011, para julgamento nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrá-lo de que o parecer prévio emitido por esse tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Valtuir Pereira Nunes, o diretor-geral. Ofício 619/2015 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 87/2015, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Em anexo à justificativa, atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 620 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis projeto de lei número 88/2015, que reestrutura a lei 2500/2003, que define as atividades insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional correspondente e da outras providências. Em anexo justificativa, atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, prefeito. Ofício 614/2015, também do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente Vossas Excelências e, na oportunidade, vimos encaminhar em anexo o balancete orçamentário e contábil da Prefeitura Municipal de Guaporé, referente ao mês de outubro de 2015. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, prefeito. Ofício número 28/2015, da Associação dos Gremistas Guaporenses, do Consulado de Guaporé. A AGG, Associação dos Gremistas Guaporenses e o Consulado de Guaporé, sediados na Avenida Alberto Pasqualini, 1083, no centro, vem respeitosamente, presidente de Vossa Senhoria, agradecer pela homenagem recebida através de seu ofício número 99, na ocasião do jantar de 15 anos da AGG. Sem mais para o momento, desejar agradecemos, assinam Gilberto Polita, Tairone Moroni, Fábio Moroni e Juliano Polita. Esses são os expedientes que foram encaminhados ao mesmo, senhor presidente.
Passamos agora para os requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento número 67/2015 da bancada do PDT, encaminhado através dos vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, vereadores com assento nessa casa legislativa, que vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência na forma regimental, para que seja encaminhado à Metroplan, Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, para que informe a esta casa a relação de alunos cadastrados no programa Passe Livre Estudantil, referente ao ano de 2015, no município de Guaporé, bem como qual o valor liberado para cada aluno e a forma de cálculo realizada. Justificativa, trata-se de questionamento de inúmeros munícipes e usuários do programa, sendo que as informações podem ser enviadas, inclusive, por e-mail. Pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Ademir Damo e Rodrigo De Marco, do PDT. Ainda os vereadores do PDT, através do requerimento 68, vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, vêm respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental para que seja encaminhado ao Poder Executivo para que informe como funciona o sistema de distribuição de panfletos no município, fornecendo cópia da legislação pertinente. Justificativa. Muitos moradores questionam a forma de panfletagem, principalmente em caixas de correios, vez que ficam abarrotadas de correspondências que não querem receber. Pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Ademir Damo e Rodrigo De Marco, do PDT. E, por fim, ainda o requerimento 69/2015 da bancada do PDT, igualmente através dos vereadores Mário Marocco, Ademir Damo e Rodrigo De Marco, vereadores com assento nessa casa legislativa, que vêm respeitosamente a presença de Vossa Excelência, na forma regimental, para que seja encaminhado ao Poder Executivo, solicitação para que realize o patrulhamento, ensaibramento e melhorias na linha Quintas e Lioli, até a Capela Sagrado Coração de Jesus. Justificativa, a pedido de moradores que reclamam da falta de manutenção na referida estrada. Pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Ademir Damo e Rodrigo De Marco, do PDT. Esses foram os requerimentos escritos que foram encaminhados à mesa, senhor presidente.
Passamos nesse momento para os requerimentos verbais. A palavra, vereador Treviso.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, aos assessores de todos os partidos que sempre nos acompanham, às pessoas que nos prestigiam nessa noite, à imprensa escrita e falada, minha saudação. Fiz um comentário há duas ou três sessões atrás sobre um projeto viável aqui nessa casa. Não quero ser o mentor, gostaria que todos participassem e acredito que os demais edis dessa casa também vão concordar quanto no município de Sorocaba, estado de São Paulo, existe um projeto. Aí eu gostaria de pedir para a mesa diretora, através do jurídico, que buscasse as informações. Eu não quero ser o mentor disso, mas nós, apenas um comentário, até faço esse requerimento verbal. Não quero ser o mentor, não quero ser o melhor de ninguém, mas assim, ó, nos ajuda no nosso município no seguinte sentido. A concessionária de energia, nós temos problemas na nossa cidade, foi comentado por vários vereadores dessa casa, em ruas que foram pavimentadas, e tem problema de posse e deslocamento. Nós pagamos a energia mais cara desse país. Então, não é justo que o município tenha que arcar com as consequências de deslocamento de postes e assim por diante. Nós vamos ter um novo problema na rua Irmão Eduardo. Está sendo negociado, talvez, acredito que já está resolvido, o deslocamento de postes que estão no meio da rua aí para ser uma grande avenida e uma saída da cidade também. Mas isso é um outro episódio. O pedido que eu estou fazendo para que nós buscamos esse projeto e que a concessionária de energia, que é a RGE, ela seja responsável pelo deslocamento de postes em ruas que são novas, que vão ser pavimentadas, em frente de casas que têm a saída de carros, que hoje o proprietário da residência tem que pagar do seu bolso. Então, nós podemos buscar informações quanto a esse projeto, que a concessionária seja responsável quanto a essas atividades. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Walter Lismar.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao público aqui presente, ao Jader, ao Manuel e à imprensa aqui representada pelo Eduardo, que é nosso repórter da Rádio Aurora e também do Jornal Informativo Regional. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento solicitando que o Executivo, por parte da Secretaria de Obras, providenciasse na melhoria da rua Nabuco de Araújo, no trecho entre a rua Félix Engel Filho até o trevo da rodovia RS-129, porque aquele trecho está bastante danificado. Então, gostaria que fizesse essas providências através da Secretaria de Obras. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Mustafa.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Eu gostaria de fazer um requerimento para que fosse repintado as faixas de segurança, principalmente no posto central e na rua Guilherme Mantese, na frente da escola infantil Notas do Saber. E outros lugares também que é necessário na cidade, que está se apagando a tinta, que se repintasse de novo, que é importante para a população. Gostaria também de fazer um requerimento, e podia até falar nas explicações pessoais, mas vou fazer como requerimento, uma moção de apoio ao Executivo, enfim, à nossa cidade, para que todos os vereadores se empenhem com seus deputados federais, para que, e aqui a gente monte isso junto, né, para que a nossa Receita Federal não feche. E ela está bem propícia a fechar. Então, só via política mesmo que a gente vai conseguir fazer com que ela não feche. Então, a gente tem que se unir nesse ponto, juntar os deputados federais e partir daqui dessa casa um requerimento com assinatura de todos para que a gente consiga ter êxito nessa batalha para que não feche a receita. Obrigado.
palavra continua à disposição, vereador Paulo Giraldi.
Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, a mesa diretora, a vereadora, aos vereadores, ao público presente. Gostaria que fosse encaminhado, senhor presidente, ao Poder Executivo que se providenciasse a realização de melhorias no travessão da linha São Miguel até a linha Ernesto Alves, na linha Colombo. E bem como que essa casa, senhor presidente, formasse, né, uma comissão, né, com todos os partidos aqui desta casa, uma comissão pró-Universidade de Caxias do Sul, né, pró-UQS aqui do Núcleo Universitário de Guaporé. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Palavra continua à disposição. Vereadora Andréa Caron.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia, saudação especial aos servidores municipais e à imprensa. Senhor presidente, gostaria de fazer dois requerimentos. O primeiro é para a inclusão do projeto 87/2015, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências para a próxima sessão. E eu acredito que o veto também entre para a próxima sessão, mas se não estiver na pauta da convocação, que também entre o veto do prefeito referente ao projeto de lei 13/2015. Obrigada.
A palavra continua à disposição.
Já que estamos na época dos requerimentos, o dia... Quando é que vai ser?
30.
A homenagem da Guaripaguarás. E eu sei que a maioria dos vereadores gostaria de se fazer presente, que a Assembleia do Estado vai fazer a homenagem a esse grupo, que se fizesse, então, se a Vossa Excelência concordar, fazer a sessão de manhã para proporcionar que as pessoas possam, então, se deslocar nessa homenagem que a Assembleia presta ao grupo Guaripaguarás de Guaporé. Obrigado.
Muito bem, vereador. A palavra continua à disposição.
Senhor presidente.
Pode falar, Treviso.
Aproveitando, reitero minha saudação a todos novamente. Quanto o vereador Walter se pronunciou, não sei se já chegou ao seu conhecimento, senhor presidente, talvez o vereador Paulo Giraldi tinha lhe comentado, apenas solicitando, não precisa ser em forma de requerimento, no acordo de todos, que a partir do mês de dezembro, que as sessões, últimas sessões, deveremos ter 3 ou 4 na parte da manhã, no mês do mês de dezembro, é possível, com a concordância dos demais.
Ah, com bom senso, depois a gente conversa, vereador. Tranquilo.
Só uma questão de ordem, presidente. Quanto à sessão de segunda, nós temos uma audiência com o Lazier Martins às 10h30 da manhã. Os três vereadores do PDT.
Podemos fazer na terça, né? Fizemos na terça, não tem problema. Certo, pessoal?
Presidente, eu acho que nós temos que conversar, porque na terça eu também tenho compromisso à noite. Sim, na terça de manhã e terça à noite.
Sim. É. Bom, nós conversamos, vereador. Bom, nós conversamos. Palavra continua à disposição. Para vereador Vitor Hugo Zardo.
Justíssimo presidente dessa casa, meu colega Ronaldo, lhe saúdo, saúdo a mesa composta, demais colegas vereadores, o público que nos prestigia. De uma maneira especial, a imprensa falada e escrita. Eu gostaria aqui, presidente, de fazer uma solicitação para que o senhor, como presidente dessa casa, faça um ofício encaminhado ao Comando Geral dos Bombeiros de Porto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando explicações onde é que foi parar o nosso caminhão Ford F600 e o Palio que esse vereador foi buscar em Passo Fundo. Depois eu explico por quê. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em discussão os projetos, os requerimentos verbais escritos e encaminhados. Vereador Mário Marocco.
Senhor presidente, senhores vereadores, as demais pessoas aqui presentes que nos prestigiam hoje à noite, sobre o requerimento que eu fiz e que eu tive a assinatura dos meus colegas também, é com referência à estrada da linha quinta, que começa aqui no Zilioli e vai até a capela, a primeira capela, que é Sagrado Coração de Jesus. Eu realmente tive presente também, juntamente com um morador, e realmente tem muita... está danificada, tem muito, muita panela, muito buraco. Então, a solicitação é normal, não é uma coisa desastrosa também, mas eles, dois moradores, me pediram para fazer um requerimento para que seja feito patrulhamento e melhoramento daquela estrada. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Mann. Senhor presidente, eu fiz o meu requerimento sobre a situação que se encontra o acesso ali da... entre a rua Félix Engel Filho e também até a RS-129, virtude que está bastante danificada e é uma via de acesso muito utilizada pelos moradores do bairro do Curtume e Nossa Senhora da Saúde. Então, eu pediria uma atenção especial ao Executivo que, através da Secretaria de Obras, pudesse fazer melhorias naquele acesso que está bastante danificado, esburaqueado, e eu acho que isso é uma coisa, me parece que é um trabalho bem, bem fácil por parte da Secretaria de Obras, é bem possível de fazer. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Gilmar José Treviso.
Mais uma vez, senhor presidente, reitero minha saudação a todos. Apenas um comentário sobre o requerimento que a mesa diretora deverá fazer de um projeto que nós buscamos. No meu entendimento, no meu conhecimento, é viável. A mesa diretora vai buscar, através do jurídico, as maiores informações e depois nós juntos, todos os vereadores, nós analisamos. Acredito eu que é benéfico para o nosso município. Não é justo com a concessionária, onde que eu também trabalhei, não vou entrar no mérito das consequências, mas assim, ó, podemos juntos buscar e aprovar esse projeto que vem engrandecer o nosso município. Essa é uma questão. Um outro comentário que eu fiz sobre o pedido de nós mudarmos no mês de dezembro na parte da manhã, não interrompendo a atividade de nenhum vereador, não é essa a intenção. É complexo o mês de dezembro, os projetos que tem nessa casa ainda. Se há possibilidade, a mesa diretora deverá conversar com os demais edis, para nós acharmos uma possibilidade, se não dá na segunda, dá na terça, dá na quarta, nós fizermos na parte da manhã. Mas não sou eu que queira ser o mentor por ter me pronunciado que eu quero atrapalhar os caminhos e a atividade de ninguém. Tá ok?
Vereador Mustafa.
Reitero a saudação de novo a todos. É, em relação às faixas de segurança, é o que a gente vê no dia a dia, e isso não é culpa do nosso município, porque vão passando os automóveis, os carros, os caminhões, as pessoas, e ela vai se apagando, é normal. A gente só faz um requerimento para que ela fique com a vista assim, que as pessoas possam enxergar e que o motorista possa enxergar. Então é só um pedido normal. Em relação ao pedido que eu fiz para que todos se reúnam e se unam para que a gente não deixe fechar a Receita Federal da nossa cidade, eu também gostaria de pedir à mesa, à presidência, que encaminhasse esse pedido para as câmaras de vereadores da região que abrange a Receita Federal de Iguaporé. E que a gente se reúna nessa casa para que a gente possa mobilizar os deputados federais de cada bancada e que a gente vá na superintendência em Porto Alegre, que lá que vai ser decidido se vai fechar ou não. E que a gente faça uma viagem como vai ser feita agora para homenagem ao grupo que vai ser homenageado dia 30, né? Caripa-Guarás. E que a gente faça uma viagem todos juntos na superintendência da Receita Federal em Porto Alegre para que não aconteça isso, que vai ser muito ruim para a nossa cidade. Obrigado, presidente.
Palavra, vereador Paulo Girolde.
Senhor presidente, reitero a saudação aos colegas, a colega, ao público presente.
Senhor presidente, referente às melhorias na Travessa São Miguel até Ernesto Alves, né, os moradores lá relatam que as máquinas elas só chegam até a frente de uma propriedade, né, da propriedade do senhor Adilson de Paula, aí para frente as máquinas elas não têm dado prosseguimento. Então essa é uma grande reclamação dos moradores que moram à frente desse travessão, né, à frente da ligação entre a São Miguel até Ernesto Alves, né? Nós temos aí também muitas pessoas que usam esse trajeto para ir em alguns pontos turísticos, como o viaduto, né? O túnel que lá existe. Então, além disso, é um ponto turístico esta estrada e ela está carecendo de melhorias. Sobre a comissão PRO-UX, né? Nós temos a lamentar, o núcleo, então a Universidade de Caxias do Sul tem deixado um pouco a desejar aqui com o núcleo universitário de Guaporé. Esse semestre também houve uma mudança na grade curricular, onde alguns alunos já estavam todos já preparados para um tipo nos cursos, né, que haveriam esse semestre, houve a mudança, e também soubemos que, pela informação que tivemos, que a UCS ela não virá mais para cá, para o Centro Marcelino Champagnat, essa é a informação que tivemos, né, que ela não estará mais ao retorno aqui. Se nós não se enganjarmos todo mundo aqui dessa casa aqui em prol da Universidade de Caxias do Sul, né, ou tentarmos mudarmos essa situação que se encontra hoje, né, os cursos não estão aparecendo, né, nós somos meio que deixados em segundo plano aqui o núcleo, se nós não nos enganjarmos para ver o que eles querem, né, acredito que o município pagará um preço muito alto no futuro para os jovens que aqui estão, né, e para os futuros, né, estudantes e núcleos universitários que terão que sair de Guaporé para fazer uma faculdade fora de Guaporé, como hoje acontece. Então é um pedido que eu deixo, nós podemos até conversarmos, fazermos essa comissão, né, visitarmos o reitor lá em Caxias do Sul para ver qual é o propósito, qual é a finalidade, o que eles querem, enfim, com a nossa cidade, porque até agora nós já tivemos aqui nessa casa o Isidoro Zorzi, né, foi uma luta para fazer um vestibular, e agora novamente nós temos esse impasse que não voltará, né, a informação que nós tivemos que não voltará aqui para o centro da nossa cidade, e se nós não fizermos nada, talvez lá na frente poderá até esse núcleo fechar, como fechou em Veranópolis e outros núcleos e outras universidades em outras cidades da nossa região. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Rodrigo De Marco. Boa noite, presidente, esclarecedores, ao público presente. Presidente, só para justificar o requerimento número 68, eu estou solicitando o Poder Executivo para que forneça cópia se tem alguma legislação sobre panfletagem. Que a situação que está hoje, as pessoas estão reclamando bastante, porque esses panfletos de loja normalmente é colocado nas garagens, é colocado na grama, às vezes embaixo da porta, as pessoas têm animais de estimação e acaba virando uma algazara. E a correspondência é para correio, é para correspondência oficial, não é para panfleto. Então eles acabam entupindo as caixas de correios dos prédios, das casas, e quando vem um documento oficial, uma carta de um familiar, acaba amassando. Então as pessoas querem que crie uma forma ali para tentar regulamentar ou criar uma situação que essas empresas ao menos tenham um pouco de bom senso na distribuição. Até ó, a situação de carros também. Às vezes tem carro na rua com chuva, os caras botam no para-brisa e viram uma meleca ali. Então é para tentar regulamentar esse tipo de situação. Era isso, presidente.
A palavra continua à disposição. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustríssimo presidente dessa casa, mais uma vez eu lhe saúdo. Saúdo a todos, de uma maneira especial a minha colega, que eu esqueci de saudar antes, Andréia. O requerimento que eu fiz, presidente, para que o senhor fizesse um ofício e encaminhasse ao Comando Geral dos Bombeiros, é justamente para saber o Doril que o nosso caminhão tomou. Porque nós tínhamos um caminhão F600 aí, que de F600 não tinha mais nada. Só a boniteza, só a beleza, porque era uma raridade. O primeiro caminhão de bombeiro que veio para Guaporé. Aqui estão as notas, ó, do Funrebon, ó, que só numa passadinha
tem 21 pau e meio aqui de despesa com o caminhão. Do fundo rebondo, dinheiro da comunidade. Esse caminhão foi doado, minha gente. Foi doado. Para São Valentim, lá perto de Erechim. Quando nós pedimos esse caminhão nessa casa que a Veridiana era presidente, nos disseram que o caminhão não tinha documento para rodar e não podia nem rodar. Aí, quando eu assinei a compra do caminhão novo como secretário de obras, que está aqui, ó, assinado por mim, ó, a vistoria do caminhão novo, essa primeira assinatura aqui é minha, porque cabia a Secretaria de Obras avaliar o caminhão para comprar, e eu era secretário de obras e assinei, senhor presidente. Nós já tínhamos mencionado para que aquele caminhão viesse para a defesa civil do nosso município. E nos foi respondido que o caminhão não tinha documento, não podia rodar. O prefeito de então, Antônio Carlos Spiller, fez uma correspondência solicitando o F-600 que estava lá, encostado. Não veio porque não tinha documento. Aí o rapaz da Defesa Civil fez um ofício. Também não veio porque não tem documento. Aí pegaram o caminhão e levaram rodando. Emplacaram. Isso aqui serve para quem votou favorável aos bombeiros. E aqui está a solenidade de entrega do nosso caminhão. Aqui está a solenidade de entrega do nosso caminhão. Então são essas coisas que somam no nosso município. Mas somam um monte, né? Quem não atrapalha, quem não serve, quem não atrapalha. E ainda eles ficam postando nessa imundice aqui, ó, por causa da sessão que nós tivemos segunda-feira, que eu ia falar segunda-feira aqui, mas saíram antes. Entendeste? Que diz o seguinte, ó: o Pato Treviso, Pazini e o Vitor Hugo têm como profissão vereador. Então nós já temos a carteira assinada, estamos bem tranquilos. Tá? O Man ganha 10.600 como aposentado. Vamos confiar nos outros. Essa chinelagem aqui, ó. Essa chinelagem aqui, ó, desse bombeiro aqui, ó. E ainda usa a foto dos bombeiros para postar, ó. Tá, então vocês aí, quando eles vieram aí, foram contrário ao fundo rebom e para pé, saibam com quem vocês estão lidando. Saibam com quem vocês estão lidando. E o Vitor está aqui, ó, só fazendo um dossiê, ó. Ó. Isso aqui é tudo um dossiê do Corpo de Bombeiro, ó. Vamos ver onde é que vai parar essa brincadeira. O Palio que eu fui buscar. Eu fui buscar o Palio em Passo Fundo, que quem usava era o coronel. Ele recebeu uma viatura nova, branca. Ele me disse, Vitor, ó, é só o tempo de eu pintar. Eu vou pintar o Palio da cor da corporação, porque tinha mudado a cor dos bombeiros, e vou te dar o carro que eu uso. Botou 4 pneus novos, revisou todo o carro, pintou o carro, vieram trazer o carro. O dia que o bombeiro me ligou lá de Passo Fundo, me disse o seguinte, Vitor, estamos indo entregar o carro em Guaporé. Tu quer fazer uma solenidade, alguma coisa? Não quero nada. Só traga o carro e entregue. Cadê o Palio? Ele usou e sumiu. O Palio sumiu. E daí? Então são essas coisas que quando eu falo aqui, vocês tenham a certeza que eu falo com conhecimento de causa. Eu falo com conhecimento de causa. Então, assim, ó, aquele caminhão de 4 mil litros podia estar lá no parque, emblemado Defesa Civil do município de Guaporé. Com tudo. Com sirene, com giroflex, com bomba, com tudo. E só o pessoal da Defesa Civil ia encostar a mão no caminhão. Se precisasse lavar uma rua, se precisasse ajudar no reforço contra um incêndio, se por uma infelicidade alaga uma casa que tem que lavar a casa e tal, o caminhão ia ficar lá, minha gente. Mas para nós não tinha documento. Para São Valentim teve documento. É isso que eu quero saber. Como é que para São Valentim teve documento, está emplacado, eles apagaram o nome de Guaporé, do caminhão, e nós encarroçamos o caminhão, porque a gabina era simples, nós fizemos dupla e pagamos a conta, está aqui, ó. Nós pagamos a conta com o dinheiro do Fundo Rebom, que é da comunidade. Esse dinheiro é da comunidade, não é da prefeitura, é do Fundo Rebom o dinheiro. E tem muito mais que isso aqui. Eu só dei uma levantadinha por cima. Então só numa levantada tem 21 pau e meio. Que foi gasto no caminhão, e o caminhão foi doado para São Valentim. E nós aqui esperando um caminhão para a Defesa Civil. Então, por isso que eu fiz essa denúncia, meu presidente. E eu quero que o senhor mande para Porto Alegre. Que o comando de Porto Alegre nos responda, porque talvez nem saiba. Talvez nem saiba. E eu vou atrás disso aqui. Eu vou atrás, vou para o Ministério Público. Eu quero saber como é que isso aqui saiu de Guaporé com o dinheiro do Fundo Rebom. É isso que eu quero saber. Porque se não tem placa para nós, não tem nem para os outros. Agora está emplacado. Pode olhar aqui que nas fotografias bonitinhas de solenidade aqui, que o caminhão tem até placa. Ó, até isso que lá são bombeiros voluntários, né? Aqui, ó. O caminhão já está emplacadinho ali, ó.
nosso F-600 ali, ó, emplacado. Aqui era Guaporé, ó, eles botaram o 7º comando BPM aqui, apagaram. Então são essas coisas aqui, ó, presidente, que me fazem eu trabalhar nessa casa. Isso aqui eu acho a maior injustiça do mundo. Porque o comandante de Passo Fundo me disse: Vitor, não deixe esse caminhão sair de Guaporé, que no momento que sair, não volta mais. Brigue, porque o caminhão fica lá. E eles foram levar rodando ainda, sem documento, sem nada. E foram com a viatura dos bombeiros de batedor ainda, porque se enguiçassem na estrada, eles tinham como ajudar. Então, eu fico aqui essa denúncia, presidente, e eu quero que transcreva na íntegra o que eu falei. Pode transcrever na íntegra. O que eu falei está aqui documentado aqui, ó. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra continua à disposição. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, eu coloco os requerimentos verbais de escrita em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Tribuna do Povo, não temos ninguém inscrito. Ordem do dia, não temos nenhum projeto. Passamos nesse momento para as explicações pessoais. A palavra está com o vereador Adílio Antônio Pazini. A palavra está com o vereador Mário Antônio Marocco.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu quero falar de um assunto que é muito importante para nós, para o bem do esporte de Guaporé, porque eu muitas vezes me lembro, Moreta, do nosso saudoso Grêmio Esportivo Juventude de Guaporé, que tão bem representou, e eu tive a felicidade de jogar nesse clube por mais de 15 anos, quase 17 anos. Eu não vou desprezar nenhum tipo de esporte, nada, nem da age, nem do automobilismo, nem de vôlei, nem de basquete, mas eu penso muito no nosso esporte através do futebol. Eu sou mais ligado ao futebol. E eu gostaria que as pessoas se mobilizassem, porque eu já falei com alguns também, para tentar reativar o Grêmio Esportivo Juventude aqui na nossa comunidade de Guaporé. E fazer as coisas com os pés no chão, porque nós temos aqui, através dos campeonatos municipais que se sucedem, nós temos aqui muitos, muitos bons atletas que podem muito bem representar a nossa comunidade. Eu lembro muito, de muitos anos atrás, que nós tínhamos aqui enfrentamentos com equipes aqui da nossa região, especialmente o Fortes Livres de Mussum, que era uma equipe aguerrida e que a gente ia para Mussum com muito receio até de ir para Mussum para jogar futebol. Mas eu gostaria que as pessoas, o poder público e principalmente a iniciativa privada através das empresas, que se juntassem para tentar reativar o esporte através do futebol. O futebol traz multidões. O futebol é uma coisa que acho que 80% da população gosta de futebol, ou é do Grêmio ou é do Inter. E se tiver uma equipe de futebol aqui em Guaporé que represente o município, com certeza nós vamos ter um desenvolvimento muito maior, nós vamos ter menos gente na rua usando drogas, e sim utilizar essas pessoas para o esporte, com a finalidade esportiva, com a finalidade de volta, de regresso do Grêmio Esportivo Juventude às atividades. Eu vou me esforçar, né, durante esse final de ano e ano que vem, para ver se eu consigo, né, reativar o nosso esporte através do futebol do Grêmio Esportivo Juventude. Eu sei, Moreta, que tem uma emenda circulando em Brasília para vir para melhorias no estádio Ernesto Dornelles, aqui do Juventude, através da sua pessoa. E Deus queira que venha essa reforma, que seja feita, porque o estádio da Baixada tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas nós queremos também que o futebol retorne, porque faz mais de 20 anos que não tem mais futebol, e o Juventude representava muito bem a nossa comunidade. O Grêmio Esportivo Juventude sempre representou bem a nossa comunidade. Jogávamos em todas as cidades do Rio Grande do Sul, cidades de média e de grande porte. O Juventude sempre esteve bem. Esteve na segunda divisão, se licenciou na segunda divisão e hoje está na Federação Gaúcha de Futebol, licenciado,
na segunda divisão do futebol do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a atividade do esporte, ela é como qualquer outra atividade. Qualquer atividade, assim, de pessoas que se unem para fazer o melhor, para fazer o bem para a comunidade. E eu sinto, assim, que pessoas até gostariam, né? Gostariam, mas não tem uma iniciativa tão forte, assim, para o retorno do esporte, Guaporé, do esporte, do futebol de campo. Mas eu vou continuar procurando, conversando com pessoas. Já conversei com 4, 5 pessoas que elas estão, assim, pensando em voltar com o Grêmio Esportivo Juventude aqui em Guaporé. Seria uma obra, assim, espetacular, na minha opinião. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador. A palavra está com o vereador Ademir Damo. Vereador Andréa Caron. Paulo César Giroldi.
Senhor presidente, colegas vereadores, saudar o público presente, a família Celso, que nos prestigia aqui, o presidente do sindicato, né, ao Vilmar, ao Lerim, André Melati, a todos os funcionários públicos, a professora Cecília, demais comunidade guaporense. Eu só queria fazer um comentário, senhor presidente, que nós recebemos, né, no dia de hoje. Eu já tinha feito um comentário semana passada sobre a segunda emenda do deputado Osmar Terra, então foi empenhado no valor de R$250 mil. Aí vem aqueles descontos que são as taxas da Caixa, então são R$243.750, onde também houve já a licitação por parte do Poder Público Municipal. Nós estamos vendo a liberação desse recurso, né, por parte então da Caixa Econômica Federal. Estamos tratando disso para ser liberado, né, e acreditamos que até no mês de dezembro seja liberada a primeira etapa, seja liberados os recursos, já que a licitação já foi, até já ocorreu. E também agora a felicidade do empenho também no Ministério do Turismo de mais R$250 mil, que é a segunda etapa também garantida pelo deputado Osmar Terra. Sabemos o procedimento que ocorre nos ministérios, está empenhado agora. Claro, falta a liberação do recurso, que é o mais importante, né, por parte do governo federal, né, já que nós fizemos a nossa parte, o poder público fez a sua parte, o deputado fez a sua parte, agora cabe, claro, à Caixa Econômica Federal. Também fazer um outro comentário sobre a AGE, né, parabenizar, que está nas semifinais, mais uma vitória, parabenizar a toda a sua diretoria, né, algo muito importante para nós aqui. Já está levando o nome de Guaporé e continuará levando, e se for para a Série Prata, então vai ser muito bom, né, para o crescimento do esporte aqui da nossa cidade. Falar aqui sobre os dados que hoje me chamou a atenção. Eu comecei a ver sobre a questão da demissão e demissões aqui no nosso município, aonde que o setor que mais sofreu com demissões foi a construção civil, né, do nosso município, foi a construção civil, onde teve negativo aí 227 empregos perdidos, a construção civil, e 225 a indústria, então, de transformação. Aí tem indústrias de lingerie, indústrias, enfim, que transformam a matéria-prima em produto final intermediário, né, são essas indústrias, mas no total, os empregos aqui que estão negativos, né, até o presente momento, até o fim aqui, o final de outubro, nós temos negativos 86, então, empregos negativos no município, né, são dados do Ministério do Trabalho, né, onde nós buscamos, através do Ministério do Trabalho, tem um site onde você busca município por município, e também abrange aqui o país, né, onde chega quase 900 mil desempregados, e no Rio Grande do Sul nós estamos negativos em torno de 60 mil, né, pessoas desempregadas. Outro dado interessante que aí o CDL nos encaminhou também para cá, que é preocupante quando começa a inclusão por inadimplência, né, nós temos de julho até outubro 949 inclusões por inadimplência e 513 exclusões. Nós temos então um saldo aqui negativo de 436 pessoas inclusas por inadimplência no comércio local. Isso é um dado também que nos preocupa, né? Outro acontecimento é que algumas indústrias também elas estão procurando outros municípios para instalar as suas empresas. Isso também teria que ser revisto pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico para ver o que está acontecendo, né? Porque eu sei de uma empresa que vai se instalar em Dois Lajados e a outra está em construção em Casca, né? Isso acho que teria que ser visto se é falta de terreno, por que que essas empresas estão buscando, procurar, acredito, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ter contatos com essas empresas, ver o que está acontecendo para elas estarem se estabelecendo em outros municípios, né? E sobre a dia 30 de novembro, acredito que é importante a participação dessa casa, onde o Grupo Caribe de Artes Caripai Guarás, né, vai ter uma cerimônia, então, na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado estadual Alexandre Postal, mas sabemos que todos os deputados participarão lá, que tem ligação com essa cidade, às 18 horas, onde eles receberão, né, a 54ª, né, a entrega da medalha da 54ª legislatura ao Grupo de Caripai Guarás, uma honraria que a Assembleia Legislativa entrega, então, para grupos importantes, para as pessoas que representam o Rio Grande do Sul. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Vitor Guzardo.
Ilustre, senhor presidente, mais uma vez eu saúdo. Eu queria usar esses meus 10 minutos hoje para falar sobre saúde e mais alguns outros assuntos. O Hospital de Guaporé faz 7 meses que não recebe um centavo do SAMU. Isso dá hoje R$ 618 mil que o governo está inadimplendo com o hospital. Para vocês terem uma ideia, o Hospital de Guaporé recebe do SUS R$ 170 mil por mês. Para vocês, só para ter uma noção do que é uma discrepância. E recebe 150 do plantão da prefeitura. Então vocês calculam, todas as pessoas que são atendidas pelo SUS, o hospital recebe 170 mil. Não paga nem a roupa que lavam dos quartos, acho. Eu fui lá de tardezinho levar minha filha a fazer um raio-x, estava conversando com a Lene, e ela me mostrou uma paciente lá que ela pagou 30 e poucos pila e deu 1.200 conto a conta dela. Então, quer dizer, são coisas assim, ó, que não tem lógica, entendeu? O SUS repassa uma miséria, né? E as pessoas ainda reclamam. Infelizmente, saúde é um poço sem fundo. Então, vocês calculem para o Hospital de Guaporé não receber 618 mil do SAMU, como é que eles estão se virando? Aí tu diz, devolve o SAMU. Devolve. Se tu amanhã de mandar embora o SAMU, eles te matam. Pode ser demorado, pode, sabe, mas funciona ainda. É quem vai buscar gente em casa, quem vai levar, porque se tu liga para o hospital não faz. Tu liga para o bombeiro não faz. Tu liga para a brigada não faz. Cai no SAMU. Entendeu? Então, assim, ó, além de ser um serviço que ainda é eficiente, às vezes demorado, porque as pessoas, infelizmente, quando precisam, um minuto parece 10 parece uma hora, porque tu tá mal, mas funciona, ainda os coitados estão sem receber há 7 meses. Eu queria aproveitar aqui, dizer uns dados para vocês, assim, ó, o que eu vou dizer para vocês são atendimentos feitos pelos ESFs do nosso município. Desde assim, ó, um curativo, uma obturação de um dente, uma consulta, uma medição de pressão, uma aferição de pressão, tudo. Tá? Então, para vocês terem uma noção, num mês, o ESF do São José, 1.762 atendimentos. Promorar, 1.504. Triângulo, 2.511. Centro Municipal de Saúde, 8.810. Centro Social Urbano, 2.237. ESF Bom Jesus, 1.730.
Isso dá um total, minha gente, de 18.700 atendimentos num mês. Tá? Para vocês terem uma ideia de quantas pessoas passam. Claro que é o que eu falei, né? É tudo. Se a pessoa entrar para ferir pressão, é um atendimento. Se ele entrar lá para pegar remédio, é um atendimento. Se ele entrar para uma consulta, é um atendimento. Mas isso dá 18 mil atendimentos num mês. É coisa de não acreditar, né? Mas está aqui, ó, tudo documentado. Pois não, fica à vontade. Não tenho... Tu queres saber quantas pessoas atendem? Pô, se tu vai lá, tu fica louco. Tu não acredita? Deve ser outro tanto. Porque eu fui lá de tardezinho agora, parecia que tinha uma quermesse. Então, assim, ó, infelizmente, é um buraco sem fundo. Mas a gente está trabalhando e esse conhecimento da saúde, assim, ó, para vocês terem noção de números, sabe? Porque as pessoas vão dizer, não, mas então está todo mundo doente, não é por aí o caminho, né? Eu estou dizendo pessoas que às vezes, sabe, estão passando na frente do posto, entram para ferir a pressão, outro entra para não sei o quê, outro... são pessoas que são atendidas todo dia, todo dia, todo dia. Então dá 18 mil atendimentos num mês, tá? Então, já para que eu queria falar sobre saúde, sobre o SAMU, sobre o nosso hospital, só para vocês terem uma ideia de atendimento, atendimentos são esses aqui. Queria falar do meu amigo Diógenes, que teve a hombridade de renunciar, mas assim mesmo acho que vai ser cassado os direitos dele, porque ele vai ser votado essa semana pelo Conselho de Ética e pela Câmara dos Deputados, e se for voto aberto, tenho certeza que vão cassar ele. Se for fechado, não sei. Porque se for voto secreto, depois da eleição todo mundo votou. Agora, se for aberto na cara dura, ele pode pegar as malas. E esse cara aqui, ó, eu fui no médico em Passo Fundo do Coração, um especialista, e conversando com ele, ele me disse, Vitor, esse aqui era o futuro prefeito de Passo Fundo sem fazer campanha. Não precisava nem fazer campanha. Estava eleito. Por quê? Porque ele tinha um trabalho na comunidade de finais de semana, de fazer mutirão, de ir aferir pressão, levava dentista junto, levava um cardiologista junto, levava... Só que a pessoa lá me disse que quando ela viu e começou a ir para o lado político, ela puxou o carro. Né? Então, assim, ó, o cara estava com tudo pronto para ser prefeito de Passo Fundo. E Passo Fundo é uma cidade, né? O orçamento de Passo Fundo é 400 milhões, para vocês terem uma ideia. Infelizmente, acabou a carreira dele, eu acho. Eu acho que ele foi com muita sede ao pote e não precisa disso aqui, porque ele tem uma clínica em Passo Fundo. Ele não precisa disso aqui. Só que, infelizmente, ele fez coisas que não devia fazer e tem que pagar por isso. E eu quero dizer para o meu colega Damo, que na última sessão aqui, o senhor me disse que tem gente do meu partido envolvida. E eu fui a primeira pessoa nessa casa, o senhor pega as atas e olha, que disse, os do meu partido tem que pôr na cadeia, tomar tudo que roubaram e dar comida com palitinho que nem leproso para não pegar doença. O senhor pega as atas que está escrito. Então eu jamais tirei as pessoas do meu partido, esses vagabundos de ladrão, que tem que pagar. Tem que pagar, porque não me representam, tenho certeza. Tem que pagar. Dizendo que o meu partido é um partido que não tem ladrão e sem vergonha. Todos têm. Aliás, em todas as profissões têm. E nós não temos como profissão política. Mas eles têm. Eles têm a profissão desde ser político. Haja visto que segunda eles não viajam, terça eles viajam e quinta eles voltam. Eles ficam lá terça, quarta e quinta de noite e tchau. Sexta eles não trabalham porque eles vêm atender as bases. Segunda eles ficam para atender as bases 3 dias por semana. É isso que eles trabalham. Então, assim, ó, eu me incluo totalmente nessas pessoas. Só digo para ti que não me representam, porque pessoas dessa índole não me representam. Não. Quero que prendam todos, mas que tomem o capital. Porque não adianta tu prender e deixar o dinheiro, como eles estão fazendo agora para repatriar o dinheiro que está na Suíça. Que isso aí é a maior sacanagem que existe no mundo. É um cara ter uma fortuna na Suíça e vai pagar 30% de imposto e vai repatriar o dinheiro. Mas, querido, esse dinheiro veio da onde? Tu já tem o dinheiro na Suíça, por quê? Porque não é dinheiro lícito. Porque se fosse lícito, estava aqui. Então tu vai pagar 30% e vai... Não, né? Quer aproveitar o dinheiro? Vai para a Suíça. Usa lá o teu dinheiro. Mas, infelizmente, como o governo está precisando de dinheiro, vão pagar 30% de imposto e vão repatriar o dinheiro. É a maior injustiça que existe. Ali tem dinheiro de tráfico, tem dinheiro de sequestro, tem dinheiro de lava-jato, de mensalão, de petrolão, tudo. Eles vão conseguir legalizar uma coisa que eles fizeram a vida inteira como desonesto. E agora o governo vai abrir as portas e vai dizer, ó, paga 30% de imposto e tu vai repatriar o teu dinheiro. Isso é uma coisa que não tem cabimento, minha gente. Não tem cabimento. É que nem o presidente da Câmara nossa, lá em Brasília, dizer que ele não é dono da conta, mas ele só pode usar o dinheiro. Eu não acho um cara desse. Eu estou procurando um cara que me dê um talão de cheque da conta dele e me deixa eu fazer os cheques, mas não consigo achar, né? Então o cara tem que ter uma baita de uma cara de pau e a imprensa ainda vai entrevistar ele e diz, eu não estou preocupado, meus advogados estão aí para não sei o quê, aí não se pronuncia. Vai ser caçado. Pode ter certeza que vai para o estouro também. E tem que ir. Tem que ir. Porque se nós temos o presidente do Senado envolvido, presidente da Câmara dos Deputados Federal envolvido, acabou, né? O mundo acabou, né? Pode parar o mundo que eu quero descer. Já vou concluir, meu presidente. Então, eu acho que nós necessitamos de boas ações, de bons exemplos e de trabalho. Nós temos que trabalhar para provar para aquelas pessoas que vieram aqui segunda-feira, que o plenário estava cheio, que é o que eu disse, presidente. Se fosse zero ordenado, não via ninguém. A prova está aqui, ó. Quem é diferente hoje aqui na sessão? Duas ou três pessoas. O resto são os mesmos. São os mesmos. Então, quer dizer, passaram o dia inteiro com dois carros de som, convidando, vamos lá, e o Face, vamos com isso, vamos com aquilo. Vieram ali, deu, acabou. Eu acho que nós tivemos a maior atitude de grandeza de uma Câmara de Vereadores. Talvez, nós vamos servir de exemplo para muitas outras que são corretas que nem nós. Porque eles têm que pegar os vagabundos que vão fazer viagem, vão fazer curso e não sabem nem onde foram. Esses têm que pegar mesmo, porque não pode ser vereador. Isso despreza nós. Agora, aqueles que são corretos, que trabalham, que são honestos, esses têm que ser prestigiados, meu presidente. E esse ato de grandeza nós demonstramos aqui segunda-feira de noite. Quarta-feira de noite, desculpa, Pazina, que eu estou acostumado com a sessão na segunda. Obrigado pelo... Tá. Nós demonstramos aqui o ato de grandeza e a responsabilidade que nós, vereadores de Guaporé, temos com a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa semana a todos.
Walter Luiz Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo o guaporense aqui presente, em especial aqui a esposa do Ademir, que está presente nessa noite, e dizer de que a questão da repatriação dos valores, eu acho que está certo, o governo tem que repatriar. Sabe quantos recursos tem fora. Agora, quanto à questão de apreensão dos valores, investigação que se é frutos ilícitos, né, de licitude ali, cabe à polícia investigar e o Ministério Público e a Justiça apreender, né? E eu acho que tem muito, Vitor, está certo, tem muito recursos que são ganhos de forma ilegal, ilícita, nesses recursos fora, porque não tem por que eles aplicar lá fora, porque esconder dinheiro, né, Vitor? Está certo, né? Mas não cabe ao governo a fazer essa apreensão. A questão e não quero aqui contestar o meu amigo Paulo Giraldi, até porque ele tem razão, acho que nós perdemos muitas vagas de emprego em Guaporé, né? Agora, a construção civil está saturada já, no momento que teve um boom na construção civil, com a isenção de material de construção, da cesta básica da construção e tal, saturou, todo mundo construiu em Guaporé, prédios e apartamentos e tal, então é natural que agora, então, saturasse a demanda. E com todas as perdas dos vagas de emprego, ainda a Guaporé teve mais admissão do que demissões, né? Eu quero dizer de que a questão dos bombeiros aí, questão de salário e tal, não me preocupo, porque assim, ó, eu trabalhei 21 anos, senhor presidente, senhor vereadores, mais de 21 anos, né? Só na segurança, fora que eu trabalhei em atividades particulares, eu optei pela estabilidade. Talvez certamente ganho bem menos do que muitos dos colegas aqui, né? Gostaria de ganhar que nem eles, mas eu fiz uma opção. Talvez eu não tive a coragem de que eles tiveram, ou talvez não tive os recursos para iniciar o meu negócio, como o Ademir, o Mário e qualquer outro, enfim, né, que estão na iniciativa privada. E então eu optei por uma estabilidade e tenho minha aposentadoria de forma lícita, correta, não fraudei nada, né? Então, eu não me preocupo com o que os outros ganham. Eu gostaria de ganhar que nem eles. Eu gosto que meus amigos ganhem bem. Eu acho que o bombeiro aí se atrapalhou. Eu acho que na questão ele pela hierarquia, pela forma de ser policial, bombeiro, vinculado agora à Defesa Civil, ele não tem que se envolver na questão política, né? Então, eu acho que é deselegante, eu não me preocupo com isso, né? Eu não me preocupo quanto as pessoas ganham, né? Eu sempre penso que eu gostaria de ganhar que nem eles, né? Ganhar bastante, ganhar bem, né? Então, eu não sei se isso é verdade, se não é, eu não me preocupo com isso, né? Eu só acho deselegante, não deveria fazer isso, mas ele optou. Eu acho um absurdo. Notícias boas de que nós tivemos, recebendo a notícia de Brasília, de que as emendas parlamentares vão ter o início dos seus pagamentos, né? Agora, a partir do início do mês, final de agora de novembro, início de dezembro, você paga as de 2013 e 2014, 2015 já vão ser empenhadas até dezembro para pagamento até, né, o início do ano, no orçamento, até o término do orçamento, ou seja, o início do orçamento 2016. Então, notícia de que vai sair dinheiro das emendas que os colegas vereadores de todas as bancadas aqui foram a Brasília buscar recursos, né? Então, uma notícia boa, e aí quando eu digo que nós ajudamos eu, por exemplo, Guaporé está bem, Guaporé está bem, eu acho que tem recurso, o prefeito está investindo recursos próprios da prefeitura em obras, e nisso nós, vereadores, ajudamos o executivo, né, no momento que nós buscamos recursos de emenda parlamentares, nós também estamos ajudando que o prefeito tenha condições de ter orçamento próprio da prefeitura para investir em obras necessárias para a comunidade. Então, secretários, o prefeito, através da sua atuação, e também essa casa legislativa, que todos os anos devolve para o executivo em torno de 3 a 4 milhões de reais de sobra do orçamento dessa casa, é que faz com que Guaporé possa, através dos recursos próprios, investir em obras necessárias para a nossa comunidade. Mas gostaria, quando a gente fala em crise e tal, a gente nota as aberrações que vem acontecendo país afora, né? A própria justiça, que deveria dar exemplo, né, muitas vezes não é falha, é maldosa, porque sempre fazem com que os cálculos venham em benefícios próprios. Veja bem aqui a página 10 da Rosane de Oliveira, ela divulgou no dia 17 de novembro, que de que tem uma pendenga, uma novela, está chegando ao final, de quase R$1 bilhão de recursos públicos, né, que é através da parcela autônoma da equivalência, que são a título de isonomia entre os magistrados com os deputados federais, né, pelo auxílio moradia de que os deputados federais ganhavam de 1994 até 1998, né, essa diferença eles retroagiram e agora estão sendo paga também essa diferença para os magistrados, que eles fizeram uma lei para se equivaler aos deputados federais. Foi bem, pela forma da correção do Tribunal de Justiça, né, o governo tinha que desembolsar para ele 971 milhões, quase R$1 bilhão, ou seja, cada juiz ia ter o direito a 750 mil a R$1 milhão cada um, por esses 4 anos de diferença de isonomia do auxílio moradia dos deputados com ele. Aí os auditores, aí o Tribunal de Contas, né, do Estado, fez esse levantamento, chegou em abril em 237 milhões, que devia ser, na verdade, o valor da dívida com o Estado para os magistrados. Agora, então, na segunda inspeção do Tribunal de Contas do Estado, né, essa diferença baixou para 184 milhões. Essa diferença entre o que o Tribunal de Justiça queria com o que realmente é, a diferença é 787 milhões. É a diferença dos índices de correções, uma do Tribunal de Justiça e outra do Tribunal de Contas do Estado.
pode dizer, então, nós temos a razão, mas o Tribunal de Justiça, através do desembargador, né, que é o desembargador Túlio Martins, né, desembargador, presidente do comissão, do Conselho de Comunicação Social, já antecipou de que o presidente de Justiça, o José Aquino Flores Camargo, vai acatar o que o DCE, o Tribunal de Contas do Estado, decidir. Veja bem, o Tribunal de Contas já apurou que são 184 milhões. O Tribunal de Justiça queria 971 milhões. Quase um bilhão de reais. A diferença são mais de 700 milhões de diferença. Eles querem... E veja só, então, quando a gente fala de que nós acreditamos na justiça, a gente nota quanto eles, na hora de decidir o seu próprio salário, as suas próprias vantagens, eles puxam e muito para eles. O Brasil está em crise, o Brasil tem políticos corruptos, nós temos em todas as esferas esses problemas. Agora, a justiça, que devia dar exemplo, toma uma atitude de lesar os cofres públicos, presidente. Então, veja só, 184 milhões, eles queriam 971. A diferença só, presidente, de 787 milhões de reais, o que eles queriam e o que é de direito deles. Então, é um absurdo, senhor presidente. Eu acho que, no momento que a gente critica a classe política, tem aqui a justiça dando mau exemplo para a população, para o público, e principalmente para nossas crianças, nossa juventude. Quando viu ser criado pensando de que nós vamos agora passar para uma geração que estão vindo agora, jovens, e mostrar de que as coisas devem ser corretas, certas, né? Nós mostramos de que em todas as esferas, infelizmente, existem os maus caráter, principalmente não só na questão política, mas também na questão da justiça. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, ao público presente. Gente, só referente ao caso do Bassejo, eu concordo plenamente com o vereador. Não devia nem se licenciar, tem que ser cassado, porque quando rouba do governo, rouba de toda a comunidade, várias pessoas ficam, às vezes moram na fila de espera, moram precisando de medicamento. E a gente às vezes vê aqueles manifestos na TV, internet, de impeachment. O manifesto hoje está equivocado, não tem base legal, base suficiente para o impeachment. Eles tinham que fazer um manifesto para alterar essas leis e colocar o corrupto, colocar a pessoa que desviou atrás das grades. Se ele pegou o dinheiro e bancou o filho, bancou a filha, bancou a esposa, pai e mãe, porque a gente às vezes vê uma coisa, o cara não está envolvido, mas esse dinheiro foi para quem? Aí ele não está, tem outro que concorre no lugar dele. Então tem que pegar a família inteira, tem que pegar... Ah, o dinheiro está na conta de um primo, o primo recolhe. No momento que tu faz isso aí, tu elimina, porque ninguém vai querer dinheiro corrupto na conta. Mas, infelizmente, a gente mal e mal consegue pegar um que outro. Uns, quando vê que está para estourar, sai e banca um filho, ou a mãe, ou a esposa, um parente. Para quê? Para continuar continuar usufruindo desse tipo de situação. Os manifestos, eu acredito que está totalmente equivocado, não tem base legal. Aquela vez o Collor caiu por causa do Ipanema. Ou seja, foi comprovado. Hoje, quanto a presidente, a gente vê que tem as coisas, mas não é comprovado. Então, tinha que ser algo diferente, o pessoal se organizar para criar legislação mais rígida para esse tipo de situação. Só fazer uma apresentação de contas, presidente. Segunda-feira que vem, agora, de manhã, nós vamos estar em Porto Alegre tentando buscar verbas com o Lazier Martins para a área da saúde. Semana passada, na quarta-feira, nós tínhamos às 4 horas da tarde reunião em Porto Alegre, com o secretário de transportes para ver da RS-431, e não podemos estar presentes por causa da sessão, né? Então, a gente está tentando correr, está buscando atrás. A RS-431 foi anunciada uma verba, mas, pelo que eu acredito que vai vir, é para recapeamento em algum ponto específico, porque não... Pelos valores que eles falaram que precisa para recuperar a estrada, não vai ser suficiente. E a gente queria ver justamente isso aí, para ver qual que era o projeto para... Podemos analisar a situação ali do trecho de Santa Bárbara até metade de Bento, e o recapamento eu acredito vai ser de 2 ajados até a ponte. O único fato que eu gostaria de comentar e levar até os vereadores, que é a situação dos calçamentos no município. Ali próximo da minha casa foi corrigido o calçamento, não deu 7 dias, as mesmas pedras saltaram. Ali próximo do posto de saúde foi foi inclusive pago por uma empresa terceirizada fazer o serviço, está saltando o calçamento. Então, compete a nós, ao município, a todas as pessoas fiscalizar, cobrar um pouco mais da forma como é feita, porque não está funcionando. É até difícil nós, vereadores, toda hora pedir para a mesma rua. Parece que a cada 15 dias tem que pedir, ó, gente, vamos lá, repõe as pedras. Por quê? Não dá 15 dias. A chuva atrapalha, mas não é só o problema, porque senão todas as ruas estariam nessa situação. E algumas, porque a forma como é feita, a forma como é refeito, não atende às condições mínimas. Em alguns locais, a pedra, não adianta colocar a mesma pedra, tem que ser substituída. Então, tem que ter um caminhãozinho, tira aquela pedra ruim, coloca uma melhor, aproxima as pedras, enfim. Não é só colocar, recolocar aquilo ali, porque não vai adiantar. Dá 15 dias, está o mesmo problema. E são várias ruas. Quem anda pelo município sabe a situação. É constrangedor, é lamentável e, infelizmente, inclusive vai dinheiro público que a gente acaba pagando o pessoal fazer e eles refazem nas mesmas condições que estava anteriormente. Era isso, presidente.
Agora passamos para a palavra de líder. Os líderes que queiram se manifestar. Vereadora Andréia.
Reitero minha saudação. Quero saudar o presidente da Associação dos Moradores do São Cristóvão, Facnello, que está presente, as demais pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria de comentar, na outra sexta-feira nós tivemos uma reunião sobre aquela nova lei que a princípio já estaria vigente das organizações não governamentais, que o município precisa se adequar e que as entidades também precisam se adequar. Ela foi uma reunião muito técnica, que envolveu a maioria das entidades, os representantes, presidentes, diretorias estavam presentes, mas que criou muitas dúvidas, porque era um linguajar muito técnico de legislação. A palestrante era da DPM, que é da assessoria à prefeitura, e ela falou com a mesma linguagem que ela fala com o servidor municipal, que está todo dia vendo aquela documentação. Ela falou com as entidades, e as entidades tiveram muita dificuldade de entender. O fato importante, e eu acho que vale destacar da fala dela, é que essa legislação ela foi prorrogada até início de 2017. Ou seja, todo ano de 2016, o município de Guaporé ainda poderá, e os outros municípios, se adequar a essa legislação, mas ela deixou um recado bem sério a essas entidades, dizendo que não existe mais repassar recurso para uma finalidade. Hoje eu decido, a entidade decide que precisa tal situação, vai lá, senta com o prefeito, faz um pedidinho, um ofício, amanhã já encaminha, vem para os vereadores aprovam, volta lá, repassa o dinheiro. Não é mais assim que vai funcionar. Tem que ter, de certa forma, um impacto social. O impacto social que ela diz é tem que ter um propósito. Tem que mostrar por que esse dinheiro que é de todos deve ser investido nessa entidade. Qual é a mudança que essa entidade vai proporcionar para uma comunidade, para um grupo, para aquele bairro, enfim. Então, a gente sabe que tem entidades que vão acabar ficando fora desses subsídios que o município dá. Não adianta entrar com o propósito de um encontro específico, uma viagem, talvez, ou a construção de um telhado. É preciso muito mais do que isso para que o município possa ter interesse e pactuar com essa entidade repassando dinheiros que é de todos. Então, eu gostaria só de compartilhar com os vereadores que foi prorrogado esse prazo, mas que vão ter outras capacitações e que é importante que a gente saiba que o município, assim como os outros, tem que se adequar à legislação para evitar que a entidade responda civilmente, penalmente, talvez, talvez não por desvio de dinheiro, mas pela deficiência na prestação de contas, e amanhã depois até mesmo o prefeito responda solidariamente com essa entidade tendo que devolver o dinheiro. A entidade e o prefeito estão passíveis de apontamento do Tribunal de Contas. Então, gostaria de comentar sobre isso, mas que foi uma reunião bem difícil, que a maioria das pessoas que participaram não conseguiram entender quase nada, só saíram preocupadas e felizes porque vai prorrogar o prazo. Outro assunto que eu gostaria de comentar é reforçar que o projeto da RBS Educação continua até o dia 28 de novembro, a votação popular, e tem o nosso professor do Jairo Brum merecendo o nosso voto e o apoio. O outro assunto é a programação de aniversário do município, Guaporé completa 112 anos, então tem uma programação do dia 1º até o dia 20 de dezembro com entidades. O convite ainda não chegou, mas começa com uma programação destaque que acredito que o vereador Pazini também construiu, junto com a Emater e a Secretaria de Agricultura, que é o primeiro encontro municipal da juventude rural. Eu acho que esse encontro é o primeiro de muitos e de vários outros investimentos que o município tem trabalhado e está construindo para a juventude rural. Então, eu destaco especialmente esse no dia 1º. Depois, nós temos a inauguração da Unidade Básica de Saúde lá do Aparecida, no dia 4. Tem missa de ação de graça no dia 6. Algumas programações que eu vou destacar. Dia 9, tem o filme O Último Poema, que é o filme da nossa guaporense Helena Maria Vicari e o poeta Drummond de Andrade. Então, vai ser apresentado o filme para a comunidade. No dia do município, que é dia 11 de dezembro, vai ter um show do Caripai Guarás, com homenagem ao grupo, e um show da banda Máquina do Tempo, na praça. No dia 13 de dezembro, o lançamento do CD Guapo Rock 2. No dia 18, a chegada do Papai Noel, sorteio do Papanotas com 2 carros, conforme foi prometido no ano passado, serão 2 carros no sorteio final. E no dia 20 do 12, então, fecha com atividades do Léo Clube na praça e com o teatro lá no Bom Jesus. Então, só umas pinceladas da programação do município, aniversário do município e Natal. E eu também gostaria de comentar da emenda, uma emenda parlamentar do deputado Covatti Filho. O valor é R$ 250 mil, desconto as taxas administrativas, vai para R$ 243.750. É o valor referente ao Ministério do Esporte, pista de skate na Praça Getúlio Vargas. Tem um valor de contrapartida de R$ 10.500. O empenho já foi feito pelo Ministério, foi liberado. A documentação está na Caixa em Caxias do Sul para formalização do contrato. O contrato ainda não foi assinado pelo município e o dinheiro também não foi liberado, como as arquibancadas do Parque de Rodeio. Então, diferente dessa situação que o vereador Paulo Giraldi colocou, essa pista de skate ainda precisa ser assinado o contrato, o projeto tem que ser aprovado perante a Caixa para depois licitar e depois, então, começar a pagar o executor da obra. Então, gostaria de deixar registrado e um agradecimento especial ao deputado Covatti Filho, que agraciou a bancada do PP com esse projeto, que era a promessa dele e também uma luta de anos da bancada do Partido Progressista. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Paulo Giraldi.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu fui presente só para, já que nós aqui temos alguns funcionários da municipalidade, registrar aqui o que deu entrada nessa casa do projeto 88/2015, que trata aqui do adicional de insalubridade, né, para cozinheiros, periculosidade para os vigilantes, já que temos o presidente aqui do municipalismo, dos sindicatos municipais, para que dê uma olhada durante essa semana, ver se é isso mesmo, né, já que é feito por um laudo, por um engenheiro de segurança do trabalho. E também sobre a questão da 431, né, eu só queria registrar que sexta-feira eu parei lá, fiquei em torno de uma meia hora conversando com o pessoal que estava da Incopav, né, porque tinha uma empresa, estava uma briga na justiça, e eu conversei com o pessoal da Incopav lá, enfim, na 431, e eles registraram o que eles nos falaram lá, é o que a gente, todo mundo, pensava a mesma coisa: onde não tem asfalto, tem que asfaltar, onde tem a estrada de chão lá, enfim, né, aquele pilar do Pepe vai ser asfaltado por baixo lá, eles vão asfaltar, vão fazer a cabeceira, lá a cabeceira da ponte. Então é o que eles falaram, quem estava lá no local, né, eu parei, tá, mas e aí? Eles já estavam botando os piquetes nas laterais. Eu digo isso porque eu ocupo essa estrada aí duas, às vezes até três vezes por semana. E como eu parei conversar com eles, ao menos as pessoas que estavam lá, eles disseram, né, eu disse, mas vão fazer ou não vão fazer? Né? Eles, não, nós vamos fazer. Aí eles falaram que nenhum trecho esses de chão, que aquele pilar do Pepe é onde ia ser desviado, que tem que ter um viaduto, não, eles vão asfaltar no local. E que saia, né, Pazini? E que saia no local, né? Porque
não tem mais como tu esperar uma estrada importante onde principalmente os guaporenses utilizam para ir ao hospital, para ir para a universidade, ou tem seus negócios, né, nessa região, nós ficarmos com a estrada dessa maneira. Acredito que saia, né, da maneira que está, acredito que vai ser feito aonde está. Era só para deixar registrado, senhor presidente. Obrigado e uma boa noite a todos.
Vereador Mann. Senhor presidente, senhores vereadores, eu aqui gostaria de partilhar essa boa notícia que o Paulo trouxe para nós aí, porque certamente se o que a gente tinha falado ainda no governo anterior, que é do nosso partido, que se não desse para fazer as obras de arte necessárias para desviar dos trilhos da rede ferroviária, que fosse asfaltado no leito original. Afinal de contas, estão passando aí agora, então, normal. Então, qual é a diferença entre o asfalto e a estrada de chão batido? A não ser sacrificar mais a população que precisa daquela estrada. Então, acho que assim, Paulo, ele me contou hoje de noite, e é uma boa notícia, eu fico muito feliz, porque a nossa relação com Caxias do Sul e Bento Gonçalves é muito maior do que Passo Fundo ou Lajeado, na área da saúde e outros, principalmente da saúde, que as pessoas que são necessitadas de exames e que estão doentes, precisam se deslocar primeiramente a Bento ou Caxias do Sul. Então, vai ser uma das maiores, se não a maior obra que a região de Guaporé vai ser contemplada. É fazer a cabeceira da ponte, que já estava ali no meio do mato, praticamente, né, e não se enxergava mais, e também o asfaltamento desses 5 trechos de estrada de chão. Então, olha, gostaria de vir aqui feliz dizer de que cumprimentar a bancada, Paulo, pela concretização da obra. Eu acho que é um gesto já de que o governo tem interesse em fazer. Acredito que não fique só nessas dos piquetes, né? Porque nós já fizemos, já teve várias placas lá, guardando jurídico do geotécnico e tal. Então, eu sei que agora eu acredito. Então, Paulo, padre, parabéns, boa notícia. Pois não, Paulo?
Uma parte, vereador, até fazer justiça, eu acho que é uma luta de todas as bancadas aqui da casa, né? Para deixar isso, todo mundo sempre lutou por essa estrada, né? Nós tivemos todos os vereadores, PDT, PP, Vossa Excelência, é uma luta de todos, né? O que nós queremos é que se faça, se é para fazer nos locais, é que nem eu disse, mas vamos fazer. Aí eles não, já tinha os piquetes nas estradas de chão, mas eu disse os trilhos, não, nós vamos fazer até próximo aos trilhos, vai sair o asfalto, porque em muitas cidades no país, né, não precisa desviar, você tem que passar pelos trilhos, também se faça no lugar mais fácil, né? Era isso, obrigado.
Então, eu só quero partilhar então com os demais vereadores, principalmente o Paulo Giraldo, que representa a bancada do governo, né, governo estadual, pela essa disponibilidade. Eu acho que temos que acreditar de que a gente, até o final do mandato, que esses trechos sejam pavimentados. Parabéns, Paulo, e obrigado, senhor presidente, e aos guaporenses que estão aqui nos prestigiando com a sua presença. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereadores. A palavra está à disposição. Vereador Adílio Antônio Pazini, homem que lutou por essa 431, vai falar nesse momento.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu só queria dizer para o vereador Paulo Giroli que eu e o prefeito, em fevereiro, estivemos com o secretário, ele nos garantiu que era um compromisso do governo, inclusive do líder do governo, que é do seu partido, que é amigo pessoal dele, Pedro Westphalen. Nós pelo menos pedimos a ele assim, ó, não brinquem com a gente, pelo menos as cabeceiras da ponte que começassem este ano. Eu vi que depois das polêmicas da questão do ICMS, da questão da crise do Estado, não ia acontecer nada. Mas se acontece, pelo menos o começo, já para nós é muito importante. Valeu a pena brigar. Valeu a pena brigar. Porque inclusive o Paulo Mazzutti, na presença, nós fomos lá fazer uma visita de cortesia, mas cobrando principalmente a 431, pelo menos as cabeceiras, porque não é admissível uma ponte já há 5 anos concluída. Talvez, na época, não foram felizes na conclusão dela, porque se tivessem feito ela um pouco, uns 20 metros a mais, com mais um pilar cada lado, não precisava nem ter feito as cabeceiras. E ainda existem problemas nessas cabeceiras. Vamos ver se olhasse para baixo também um pouco, lá de cima. Aí eu fiquei feliz com o recapeamento de Dois Lajados a Santa Bárbara. Quando fiquei sabendo que ia sair o recapeamento, é para realmente salvar a obra. Porque isso aí não é um asfalto, é que nem Guaporé e Vista Alegre. Guaporé e Vista Alegre tem apenas uma camadinha em cima. A base é boa, mas que logo, logo, pode ter certeza, vão ter que recapear. Porque não é um asfalto. O que foi feito foi só feito um pré-asfalto. Então, realmente, eu fui um cara que, desde a época da IEDA, pedia para eles que fizessem aí onde está, pelo menos um asfaltinho para quebrar o galho. Você não tem condições de fazer lá onde fizeram a ponte. Fizessem, porque realmente quem passa por aí é uma vergonha. É uma vergonha, não é admissível uma estrada que nem a 431 ver o que nós vimos lá. E não adianta que nós culpar o PT, nem o PSB, nem o PSDB. Eu fui na época do Beto Albuquerque, ele garantiu. Eu disse, olha, Beto, nós vamos ver a famosa ponte sem ser utilizada. E passou-se 4 anos, não foi feita. E agora eu fico feliz eles terminar as cabeceiras até a metade do ano que vem, até, eu acredito que não sei se conseguem terminar até a metade do ano que vem. Mas nós sabemos também que o governo do estado está cheio de dificuldade, mas existe verba que tem que ser aplicada nas estradas. Não pode ser usada para pagamento do setor pessoal. Tem verbas aí que são arrecadadas para a estrada. E eles são obrigados a aplicar na estrada. Por isso que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Como eu disse para ele, que até o final do governo, se ele permanecer no governo, eu vou cobrar do secretário, já fui 5 vezes na Secretaria dos Transportes, e ele tem responsabilidade com o partido, e se não saiam do governo, eu deixei bem claro, eu vou fazer campanha contra o meu partido se ficar no governo e não fizer nada para o Guaporé. Eu vou fazer campanha contra, já disse várias vezes, em outras oportunidades, e eu disse, se vocês querem ficar no governo, o nosso objetivo é trabalho. Nós queremos alguma coisa para o Guaporé. Eu já tenho um pedido, até inclusive, deixo aberto aqui, que façam, pedido do prefeito, não é pedido do vereador Pazini. Eu levei o pedido assinado pelo prefeito, de um convênio de 3 quilômetros de Guaporé, União da Serra. Porque, segundo as informações que eu tenho, chega no final do ano, uma obra não sai, sobra lá 50 milhões no caixa, libera 1 milhão para Guaporé, 800 mil no convênio, daqui a pouco nós fizemos 2 quilômetros com a própria prefeitura fazendo, não com a empresa que ganhou a licitação do Guaporé, do União da Serra. Vamos fazer 1 quilômetro, 2 quilômetros, nós já solucionamos o problema do povoado Peruço, da linha Quinta, até o Silo, um pouquinho mais. Por que não se pode fazer um pedacinho por vez? A estrada do Vale dos Vinhedos até, não me lembro, como é que é o município da beira do Rio lá, Santa Teresa, foi feito 1 quilômetro, 2 quilômetros, 1 quilômetro por ano. E quando eu vi uma vez, cheguei, bom, está pronto o asfalto até Santa Teresa. Está lá até hoje. Existem buracos, existem problemas, mas foi concluída. Por que nós não lutamos para fazer 1 quilômetro, 2 quilômetros? É simples. Como fizemos o convênio dos acessos, o Mário sabe, na época do Colares. Foi terminado com um pedaço com o Brito? Sim. Mas se não tivéssemos começado, não saía nada. Então, a realidade é essa. A gente tem que ir lá, construir, sabe que é assim. Tu vai uma vez lá, parece que bata. Tem que ir lá, cobrar, mendigar. E uma hora dessa, eles cansam de ver o cara lá. E eu, inclusive, já falei lá com eu, quando vou a Porto Alegre, eu não vou só no meu deputado. Eu vou no Socella, eu fui no deputado do Moreta e do Man, eu fui até na Manuela.
Levei um documento assinado por mim com 10 prioridades, entreguei para cada deputado. Aquele deputado que quis me receber, me recebeu. Aquele que não quis me receber, entreguei para a assessoria. Mas entreguei para todos que fizeram voto em Guaporé. Prioridade número 1, 431 Guaporé Bento Gonçalves. E aí veio as outras prioridades. A Via Paralela, o Trevo da Área Industrial, o asfalto Guaporé União da Serra, é assim por diante. Então, o que, que acontece? Se nós não cobramos, não acontece nada. Apesar que eu tenho certeza que o governo atravessa uma crise profunda. Mas eles têm compromisso, sim, porque senão parem de governar. Então, nós estamos no governo, o meu partido está no governo, eu estou cobrando a responsabilidade, principalmente do secretário dos transportes, que eu acho que é uma das secretarias mais importantes. O município de Guaporé tem que ser contemplado com alguma coisa. E senão, minha gente, nenhum dos meus deputados não vão mais receber o apoio desse vereador aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Ademir.
Senhor presidente, reitero a minha saudação, público aqui presente. Eu, quanto a 431, eu não vou dizer que eu pago para ver, mas vou torcer. Como todos nós, guaporenses, temos que torcer e ter fé que isso realmente aconteça. Eu acredito que o Sartori, se Deus quiser, vai fazer alguma coisa por essa estrada. E por nós, né? Eu quero só falar sobre o deputado Bassejo. Eu acho que eu já disse aqui que também nunca defendi o deputado Bassejo. E não defendo. Porque se ele errou ou se fez algo errado, tem que pagar. Já está pagando, renunciou, né? Aliás, todos deviam, né, renunciar, os que têm problema. Todos deviam renunciar, dentro do próprio partido. Se tem problema, renuncia e vai se explicar com a justiça, né? E depois, lá na frente, volta. Se tudo for esclarecido. Então, acho que o deputado Bassejo fez a sua parte, o partido deve ter feito a sua também, conversado com ele e pedir para ele ir para casa e começar a repensar um pouco os seus atos, né? Se fez algo de errado, vai ter que pagar por isso. A gente conhece o deputado, ele tem uma clínica muito boa em Passo Fundo, é uma das mais visitadas por vários e vários pacientes de toda a região, né? Não é simplesmente um consultório, é uma grande clínica e ele é muito respeitado como médico lá, conheço muito bem ele. Mas, infelizmente, né, tomou uma proporção onde um caso como esse, né, tem que renunciar mesmo, né, e se explicar com a justiça e depois com a população. Mas eu, na semana retrasada, quando votamos aqui o projeto do Rodrigo De Marco, eu quero parabenizar aqui o jurídico desta casa, eu já falei antes, naquele dia mesmo, que eu sabia que o projeto ia ter problema, e justamente nas emendas onde foram feitas e retiradas, né, por um problema ou outro, voltaram vetadas. Então, eu acho que eu quero aqui parabenizar o jurídico, que também estava certo, o jurídico da casa, que as emendas eram válidas. E sobre o projeto que, na quarta-feira, causou um tumulto aí muito grande, eu acho que não foi nenhum tumulto, até foi excelente, né? Conseguimos lotar a Câmara de Vereadores, mobilizar a população, mas o que mais me chamou atenção foi de que alguns estão preocupados quanto o vereador Ademir ganha e o quanto dinheiro ele tem. Isso que mais me chamou atenção. Em vários discursos que eu ouvi, mas todo mundo está preocupado com o Damo, o quanto dinheiro ele tem. Por isso que ele estava fazendo isso. Eles não estão preocupados com o quanto ele paga, o quanto emprego ele dá, a empresa, as empresas, minha esposa que está aqui presente hoje, o quanto damos trabalho, eles não estão preocupados aqui. Muita gente não está preocupada com isso. O quanto imposto nós pagamos, quantos funcionários nós temos, que são quase 40, isso ninguém se preocupou e ninguém falou. Então, acho que vocês podem ficar tranquilos, colegas vereadores. Eu agradeço aqui o Mário, o Rodrigo, que votaram a favor do projeto. Agradeço o presidente, que tenho certeza que ia votar comigo, se desse 5-5. Tenho certeza. Se você estivesse aqui embaixo, o Moreto ia votar comigo. Mas eu estou tranquilo, estou bem tranquilo, do meu dever cumprido, e vou continuar lutando, como já falei, nas emissoras de rádio, né, por uma política diferente, melhor. É isso que eu vou fazer. É isso que eu estou fazendo. Muito obrigado, meu novo presidente.
Muito bem, vereador. Comunico aos vereadores que a próxima sessão, a princípio, será no dia 30 de novembro, mas discutiremos ainda essa semana. E sendo que havia para tratar, em nome de Deus, vou encerrar os trabalhos da presente sessão ordinária.